Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Nós vamos conversar agora aqui no primeiro bloco do programa com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. E um dos temas que vai guiar essa entrevista é justamente o anúncio da pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga pelo PSOL à presidência da República. Tema que ainda será discutido dentro do partido, mas tem causado muita polêmica. Então, antes de começar a entrevista, eu quero fazer a leitura de um documento que foi assinado por mais de 1.000 pessoas, um manifesto que diz respeito justamente aos termos dessa pré-candidatura do Glauber Braga. Eu farei essa leitura para o melhor entendimento de vocês ouvintes a respeito do tema que nós vamos tratar aqui no programa. Diz o seguinte o documento. A esquerda anticapitalista, presente em partidos e movimentos sociais combativos, quer tirar lições da história com vistas a não repetir erros e omissões do passado. Para tanto, propõe um programa definido ideologicamente, referencial para a formação orgânica de uma frente. A partir da mobilização para as tarefas imediatas do período da pandemia, que inclui necessariamente a mobilização pelo Fora Bolsonaro-Mourão, este programa deve ser executado por um governo popular na sucessão do atual projeto rentista miliciano-militar que nos assola. Apenas com um forte chamado à mobilização popular, podemos conseguir a maioria social para construir mudanças verdadeiras. A nossa luta é por uma plataforma que ajude a organização da classe trabalhadora na superação da exploração capitalista. É pela união da juventude, negritude, mulheres, LGBTQIA+, povos indígenas, operariado, camponeses, da população idosa, pessoas com deficiência, servidores públicos precarizados, enfim, toda a classe na sustentação de projetos com a radicalidade política que a nossa dura realidade exige. Essa radicalidade deve se expressar no enfrentamento aos monopólios privados, ao latifúndio, ao imperialismo e à devastação ambiental. Por um programa que ajude na organização das tarefas imediatas e fortaleça a estratégia socialista. Para tanto, os abaixo-assinados decidem apresentar aos militantes do PSOL e suas instâncias e ao conjunto da sociedade o nome do deputado Glauber Braga, parlamentar expressivo das bancadas de oposição no Congresso Nacional, como representante deste campo, em diálogo a ser estabelecido com outras forças políticas da oposição de esquerda ao governo Bolsonaro, na condição de pré-candidato à presidência da República, sob os pontos que se seguem. Eixo 1. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo. Referendo revogatório de privatizações e outras medidas de desmonte do Estado nas suas garantias sociais, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, entre aspas, fim do desmantelamento das estatais e do serviço público como um todo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, sob absoluto controle popular, através do Estado. Também é fundamental auditar a dívida pública para revelar como se estrutura, como foi contraída, quem ganha com ela, quanto já foi pago e que operações fraudulentas foram cometidas e assim revisar o pagamento aos grandes capitalistas. Colocar em prática a lei do pleno emprego, o Estado como empregador da última instância, PL 5491 de 2019, implementação do Imposto sobre Grandes Fortunas, taxação de lucros e dividendos, ampliação dos impostos sobre heranças. Eixo 2. Derrotar o modelo concentrador de terras e de destruição ambiental. Reforma agrária e urbana para valer, garantindo o direito à moradia digna, avançando na transição para um modelo de produção de alimentos agroecológicos, priorizando a soberania e segurança alimentar ao invés da produção de commodities. Superação da concentração fundiária, garantia de ampliação da demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, programa em defesa da Amazônia, do Pantanal, da fauna e da flora, dos recursos hídricos e minerais, dos territórios, dos saberes e do meio ambiente. Eixo 3. Em defesa do serviço público com controle popular. Prioridade total ao SUS, SuperSUS. Garantia orçamentária e operacional de universalização do modelo de saúde da família e da atenção primária com eixo na prevenção e não na doença que sustenta o lucro do mercado privado. Ampliação exponencial da tributação sobre a rede privada de saúde e educação com a reversão de todo o arrecado para os respectivos sistemas públicos. Plano Nacional Emergencial de Moradia. Universalização da educação pública integral, superação do analfabetismo, ampliação robusta dos recursos públicos para a ciência, revisão constitucional do papel das Forças Armadas e das polícias estaduais. Eixo 4. Mais direitos. Estruturação e atualização de planos decenais de enfrentamento ao racismo estrutural, à LGBTfobia, ao machismo e ao capacitismo, com garantia orçamentária consistente dos projetos a serem executados. Revisão da legislação responsável pela ampliação do encarceramento da juventude e da mulher negra. Aborto legal e gratuito. Ampla articulação com entidades, movimentos e coletivos, com acúmulo nas lutas, tanto para a formulação e planejamento, quanto para a execução das políticas. Com base nesses quatro grandes eixos, devemos aprofundar o debate de programa com uma agenda de discussão que organize as diretrizes do nosso programa-projeto. O nome de Glauber Braga é, em nosso entendimento, quem encarna e pode sustentar este e outros debates tão caros à esquerda e à sociedade brasileira. E que fique registrado, a nossa pré-candidatura ajudará no enfrentamento para derrotar Bolsonaro desde agora e reforçará a resistência ao seu programa reacionário e genocida. Ressaltamos isso por acreditar que a esquerda, e especialmente o PSOL, deve utilizar todo o seu peso para impulsionar mobilizações e apoiar ativamente greves e protestos, convocando e sendo parte dos processos de luta e batalhando por unificar os calendários numa jornada nacional. Por uma pré-candidatura que não deixe para amanhã o que a realidade exige para já, apoiamos o nome do camarada Glauber Braga para o cumprimento dessa tarefa. Essa é a íntegra do documento assinado por mais de 1.000 pessoas, entre elas militantes do PSOL e outros representantes da sociedade civil, em defesa da candidatura do deputado Glauber Braga. E esse é um dos temas da entrevista que nós faremos agora com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton Temer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a você, a Celeste, a equipe, a todos os nossos ouvintes.
Milton, muito obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite aqui do Faixa Livre. Milton, o Brasil segue nessa sua trajetória de retrocessos com o Jair Bolsonaro na presidência da República, algo que só tem se intensificado nesses quase 2 anos e meio de mandato do ex-capitão. Temos mais de 425 mil brasileiros mortos pela pandemia de Covid-19 e o presidente, além de atuar para piorar esse cenário tenebroso, já que vive incentivando aglomerações e andando sem máscara, ele segue naquela sua retórica autoritária. Recentemente ameaçou a realização das eleições em 2022 caso o Brasil não tenha voto impresso até lá. Se as instituições pouco ou nada fazem para frear esse caos, visto que quase todos estão alinhadíssimos aos interesses do capital hegemônico, qual é a percepção que a sociedade tem para esse tipo de atitude do ex-capitão, Milton? Eu te pergunto isso porque me impressiona esse apoio próximo da casa dos 30% que o Bolsonaro ainda sustenta depois de tudo que ele tem feito.
Eu diria a percepção da sociedade, depende de que parte da sociedade nós estivermos falando. Existe uma base fanatizada de direita conservadora, felizmente bastante minoritária, que não foi criada por Bolsonaro. Ela existia na sociedade fragmentada e se agregou em torno dessa figura que se apresentou e ocupa hoje como hóspede o Palácio do Planalto. Mas, de uma forma geral, o que a gente sente, até pelas últimas pesquisas, é que essa base está cada vez mais limitada. Existe um crescente sentimento de aversão a tudo isso que Bolsonaro representa, com esse protofascismo sustentado por uma, digamos, tropa de militares que, na verdade, não são militares de defesa da soberania nacional, mas sim militares dispostos a qualquer coisa para garantir uma suplementação salarial, agora acima, inclusive, do teto estabelecido pela lei.
E esse novo escândalo que surgiu nos últimos dias, Milton? Essa história do Bolsolão ou Tratoraço, com a denúncia da existência de um suposto orçamento paralelo que beneficia parlamentares aliados ao governo, isso tem a capacidade de trazer algum tipo de problema para o presidente no que diz respeito à sua popularidade, avaliando a possibilidade da sua reeleição? Porque não alimento qualquer ilusão quanto a um impeachment do Jair Bolsonaro, Milton.
Esse tratoraço é apenas mais um episódio na sequência de vários outros, inclusive o decreto agora que recentemente apresentado, pelo qual os militares e, enfim, os agregados que já têm salário na sua área de serviço público, quando agregados ao governo do Estado, podem agora juntar os dois salários sem que se respeite o teto, porque o teto passa para valer a cada um dos salários individualmente. Então, tem general do Exército no gabinete do Planalto que está ganhando R$60 mil por mês. Eu não sei como é que vão reagir a isso os generais que estão na tropa, direto em cima da terra, lá fazendo exercício, diante do privilégio desse pessoal que tem cerimonial e tem vantagens especiais. Então, o tratoraço não me surpreende, é uma prática antiga que vem de vários governos.
Você tem acompanhado essa CPI da pandemia no Senado, Milton? Eu tenho dito que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem se afundado nessa confusão, proposital ou não, dos depoentes bolsonaristas, porque além de atuarem o tempo inteiro para defender o presidente da República, eles se expressam em uma retórica, digamos assim, desorientada, talvez influenciados pelo medo que eles têm dessa comissão. Tivemos esse depoimento do ex-secretário de comunicação do governo Fábio Weingarten, que foi um show de horrores, mentiras por todos os lados, até ameaça de prisão ele recebeu. Os senadores Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros se ofendendo, um chamando o outro de vagabundo. Esse, aliás, é um daqueles poucos episódios em que ambos têm razão, hein, Milton?
Olha, eu me coloco entre os que olham a pandemia, CPI da pandemia, de forma positiva. Só quem não conhece o trabalho parlamentar entra por essa linha de crítica de que os parlamentares estão falando muito e não sei. Eu acho que os parlamentares do grupo independente, da oposição, têm feito perguntas concretas dentro do possível, têm tensionado. E é evidente que não se trata de uma... Ninguém está ali para entrevistar o depoente. Ah, tem que fazer uma pergunta curta para ele ter uma resposta curta. Nada disso. É preciso armar a pergunta com fundamentação, de dados, de formulação do que já está acumulado contra o depoente, para que ele tenha, enfim, na hora que responder, já saiba que não está apenas dando uma entrevista para se ler. Ele está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga todas as sequelas produzidas por essa política absolutamente trágica do governo Bolsonaro.
Milton, os governistas na Câmara que têm aproveitado esse frenesi provocado pela CPI da pandemia para, como disse o ministro Ricardo Salles, passar a boiada no regramento da Casa Legislativa. Os parlamentares aprovaram essa semana um projeto que altera o regimento interno da Casa, modifica a análise de propostas em plenário e, na prática, pode restringir a atuação da oposição e de partidos com menos representantes. Aprovado em regime de urgência, sem passar por comissões, o texto fragiliza a atuação ao restringir, por exemplo, o chamado kit obstrução, uma série de instrumentos previstos no regimento e usados para adiar votações ou estender discussões. Parlamentares oposicionistas dizem ainda temer que as alterações sejam uma tentativa de dar celeridade a pautas polêmicas e de interesse do governo, que tem apoio da maioria da casa. Você que já foi deputado, esteve durante um bom tempo na oposição ao governo FHC. Como analisa esse tipo de medida dessa legislatura, Milton?
Essa manobra do Arthur Lira é uma manobra absolutamente calhorda. E é impressionante que ele opere dessa forma, porque ele pensa no presente, no momento imediato, esquecendo que amanhã essa medida que ele aprovou pode se voltar contra a sua própria base eleitoral, com a sua própria base parlamentar, na medida em que ele volte a ser oposição e minoria. Ou seja, ninguém faz esse jogo a não ser exatamente para aproveitar esse clima de desorganização social, de falta de condições para mobilização de rua, para passar a boiada, abrir a porteira e passar a boiada no pacote de contrarreformas que, ao contrário do que eles pensam, longe de trazer uma recuperação da economia, vai apenas nos afundar ainda mais nessa submissão ao capital, ao sistema financeiro privado, que se locupleta cada vez mais com a dívida pública crescente, os seus serviços e a prioridade do orçamento sendo destinado a esse pagamento de juros e serviços da dívida, em prejuízo, por exemplo, das universidades públicas, com a UFRJ, essa histórica universidade federal mais importante do Brasil, ameaçando de fechar por conta do bloqueio da verba estabelecida pelo teto de gastos, na medida em que o teto de gastos só preserva e garante o pagamento daquilo que corresponde ao lucro pantagruélico dos banqueiros privados que especulam com a chamada dívida pública. Então, objetivamente, esse ato do Arthur Lira é apenas um tiro no pé, canalha, evidentemente, para acelerar, impedir que possa haver o direito da oposição de obstruir votações, de apresentar, ou seja, limita a possibilidade de apresentação de emendas, de destaques. É uma atitude autoritária dentro de um regime autoritário.
Eu quero entrar agora, Milton, no tema principal da nossa entrevista de hoje, que foi o lançamento dessa pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga à presidência da República, que ainda será discutida internamente no PSOL, mas já tem provocado enorme polêmica. O Glauber se coloca à disposição, atendendo a um manifesto com mais de 1.000 assinaturas, sendo uma delas a sua, com um programa anticapitalista, popular e com um nível de radicalidade que ele mesmo tem destacado, sem abrir mão de determinadas convicções. O programa tem quatro eixos principais, que são os seguintes: 1. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo. 2. Derrotar o modelo concentrador de terras e de destruição ambiental. 3. Em defesa do serviço público com controle popular. E 4. Mais direitos, o que engloba aí pautas identitárias. Primeiro, Milton, eu gostaria de saber o que te levou a assinar esse manifesto em defesa da pré-candidatura do Glauber Braga, e também queria que você falasse um pouco sobre a essência desses quatro eixos. Esse programa atende às principais necessidades do nosso povo? Algo ficou de fora?
O lançamento da candidatura do deputado Glauber Braga é uma necessidade da luta política no Brasil hoje. Vamos ter em conta que ele se oferece para uma missão que deixa claro que não é o carreirismo eleitoral nem a transformação do mandato em profissão permanente que norteia a sua vida política. Muito pelo contrário. É uma luta contra, a opressão do grande capital sobre o mundo do trabalho. E por que essa necessidade agora? Porque o chamado campo da esquerda, quer queiramos ou não, tem uma marca em cima colada na imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, a despeito de Luiz Inácio Lula da Silva, através de sua própria voz e de seu principal porta-voz, que é o Fernando Haddad, se declarar um candidato, digamos assim, um político liberal. No máximo de centro-esquerda, no máximo, e no máximo social-democrata. Ou seja, ferindo e quase atropelando aquilo que foi a razão de ser do nascimento do Partido dos Trabalhadores. Ora, esse transformismo numa posição moderada, disso que eu chamo hoje neo-PT, e que lamentavelmente se agrava porque durante os 8 anos do mandato de Lula, o partido inchou com a entrada de muita gente que não tem a menor convicção ideológica de esquerda, mas que entra por conta das boquinhas nos aparelhos de partido de poder, hoje, objetivamente, se preocupa muito mais em atender ao mercado, entre aspas, ou seja, a esse manipulado livre mercado da especulação controlada pelo grande capital, do que propriamente a representar o mundo do trabalho. Então, na medida em que isso aconteça, nós começamos a ver a ameaça da repetição de uma tragédia de conciliação de classe que, por suas sequelas, nos levou, em grande parte, a esse golpe de 2018, com intervenção militar direta do general Vilas Boas, que apertou o Supremo, impediu que o Lula participasse e levou Bolsonaro ao poder. Então, esta candidatura de Glauber era uma candidatura necessária para, desde já, na luta contra, não é contra Bolsonaro só não, contra a chapa Bolsonaro-Mourão e contra as sequelas da tragédia sanitária, já investir e obrigar a que o debate não fique sendo encaminhado pelos agrados ao dito livre mercado, mas sim aos interesses da população ali manifestados nesses eixos que você apresentou.
Para ter esse debate de uma pré-candidatura à presidência, Milton, em um momento grave como esse que o Brasil atravessa, com um governo autoritário e genocida, favorece ou prejudica a esquerda, na sua opinião? Eu pergunto isso, Milton, porque eu tenho visto muita gente dizendo que discutir uma pré-candidatura nesse instante é inoportuno, pois desmobiliza a militância do principal objetivo, que é concentrar forças para derrubar o Jair Bolsonaro. Qual é a percepção que você tem a respeito disso?
Percepção que eu tenho sobre esse comentário de que é cedo para discutir pré-candidatura é que quem defende essa posição no campo da esquerda, na verdade, está omitindo a sua real posição. As pré-candidaturas de Lula, Ciro, do campo de... estão todas lançadas aí, sendo submetidas à pesquisa, e, na verdade, o que ela omite, essa posição, principalmente no campo da esquerda combativa, é a falta de coragem da defesa da adesão incondicional à candidatura Lula, independentemente da linha programática que ele apresente para essa campanha. Não tem coragem de afirmar isso agora, então se escondem atrás de é muito cedo para discutir pré-candidatura. Então cobrem isso de Lula, de Ciro, porque para eles vale e para a esquerda combativa não. A esquerda combativa tem que se guardar para quê? A esquerda combativa luta o tempo inteiro e a pré-candidatura de Glauber é clara na manifestação que é pública e que pode ser lida no próprio Facebook. É para, desde já, manifestar a partir de uma posição de classe o combate agora, imediato e sem adiamentos, das contrarreformas que estão sendo encaminhadas, da mobilização do povo para a luta contra o governo Bolsonaro e Mourão agora, contra as suas contrarreformas, contra as suas medidas autoritárias e, na sequência, já apresentar na linha da pré-campanha uma posição de esquerda combativa, ou seja, de luta anticapitalista, tendo claro que dentro desse regime nenhuma solução civilizatória se apresenta para o mundo do trabalho. Pelo contrário, a única coisa que aumentou em termos de benefício, foi o lucro do sistema financeiro quando o grande nível, o grande batalhão de desempregados aumentou profundamente durante a pandemia. Os banqueiros ganharam, os trabalhadores perderam. É isso que a gente tem que adiar para o ano que vem? Não. Quem está adiando a discussão é quem se esconde atrás dessa falsa pretensão a dizer que está lutando agora para deixar a discussão da campanha para o ano que vem, quando, na verdade, já estão tomando posição na campanha e uma posição atrasada, recuada, acomodada, moderada, anticombativa.
Em uma situação como essa que temos no Brasil, Milton, o que é mais importante, na sua opinião? É marcar posição com uma chapa que se coloque frontalmente contrária à retórica do capital hegemônico, mas muito provavelmente se mantendo mais 4 anos na oposição, vendo direitos fundamentais serem retirados a todo momento? Ou é mais jogo buscar uma aliança com essa direita travestida de centro para conseguir chegar ao poder e atuar politicamente em uma estratégia de redução de danos?
Essa tragédia de atuar para redução de danos me lembra uma expressão de um deputado, um democrata cristão, que disputou a presidência do Chile com Salvador Allende, perdeu no primeiro turno para ele, e viu a sua democracia cristã, depois que Salvador Allende foi eleito pelo Congresso, viu a sua democracia cristã caminhar para uma aliança com a direita chilena, que se armava com golpe contra Salvador Allende. E ele dizia, então, toda vez que as forças progressistas se aliam com a direita, é a direita quem ganha. Isso no Brasil já mostra exemplos claros desde a chamada rompimento com a ditadura para a transição pelo alto na chamada Nova República. Essa concepção de se aliar com a direita, em todos os momentos, só levou a dar vantagens e mais espaços políticos para a direita. O campo do trabalho, o mundo do trabalho, teve uma grande oportunidade com a eleição de Lula, e essa oportunidade foi julgada no brejo por conta da conciliação de classes, do medo do confronto, porque o confronto tem que haver. A direita nunca foge do confronto quando sente seus privilégios ameaçados. Recorre, inclusive, ao fascismo. Na esquerda, não. A esquerda tem que trabalhar com redução de danos, fazendo concessões à direita. Isso apenas mantém os privilégios da direita e mantém o grau de opressão sempre em alta tensão contra o povo do trabalho. É preciso ter, sim, um vetor importante, marcando a posição clara de classe, defesa dos interesses dos trabalhadores, para que a direita saiba que não pode operar sozinha, nem pode operar com seus aliados do campo da esquerda moderada, que eu chamo de esquerda liberal, tranquilamente. Não, haverá resistência, haverá mobilização, haverá um povo valente lutando pelos seus direitos, como está lutando já no Peru, como está lutando no Chile com a nova Constituição, como luta na Bolívia, como luta na Venezuela, como luta em Cuba. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não o da acomodação, porque a acomodação só leva a mais poder para a direita.
E como é que você analisa esse resultado da pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto para a disputa presidencial no ano que vem, que mostra o Lula com 41% da preferência, o Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro 7% e Ciro Gomes 6%, Milton? Ainda que estejamos há quase um ano e meio das eleições, tudo ainda seja muito prematuro, esse resultado já mostra algum tipo de tendência, na sua opinião?
A pesquisa Datafolha, eu acho ela muito importante. Ela mostra uma clara tendência de rejeição crescente ao modelo rentista, miliciano, militar que nos assola. Isso é evidente. Grande parte desse setor da classe média que se iludiu e caiu no canto chão da luta contra a corrupção pelos métodos inquisitoriais do Lava Jato passa a ter consciência de classe que foi aliada de um golpe da direita do grande capital financeiro que se locupletou tanto a partir do golpe que defenestrou Dilma da presidência da República, que colocou Michel Lully na presidência e que elegeu o Bolsonaro, esse golpe institucional só levou a que o grande capital se locupletasse mais e mais e que a classe média fosse absolutamente arrochada em suas condições materiais de vida e o número de desempregados, desalentados e desesperados aumentasse profundamente, o que nos deixa, inclusive, um quadro de expectativa até imprevisível diante do que vai acontecer no Brasil quando 80% do povo tiver vacinado e essa massa desalentada voltar para as ruas para procurar emprego e não encontrar, porque a economia está quebrada em função do modelo desindustrializador e de favorecimento dessa política atrasada de exportação de matéria-prima, nos fazendo recuar a um tempo anterior aos anos 50, que certamente vai ser muito difícil de reconstruir. Essa política, é bom que se diga, não foi atenuada durante o governo Lula, não. Ela foi aprofundada durante o governo Lula. Então, e nós temos uma expectativa diante disso muito complicada para superar, devemos nos preparar para ela, e isso é fundamental para que a gente se arme ideológica e politicamente, entendendo a conjuntura e nos colocando contra os que sempre se locupletaram.
Milton, eu gostaria de uma opinião sua também para esses lamentáveis bombardeios que Israel promove em Gaza nos últimos dias, em mais um capítulo desse confronto que atravessa décadas e se transformou em um verdadeiro genocídio do povo palestino. Como é que você tem observado todo esse drama no Oriente Médio, Milton?
Fundamental, Anderson, nessa crise do Oriente Médio é deixar claro que não existe uma guerra entre dois países, como a mídia conservadora pretende apresentar. O que existe é a opressão, a ocupação territorial de uma potência militar que recebe anualmente a fundo perdido dos Estados Unidos uma ajuda de 3 bilhões de dólares só em armamento. Só em armamento, 3 bilhões de dólares a fundo perdido. Essa potência tem um arsenal nuclear que o ex-presidente Jimmy Carter, que é insuspeito, constatou ser superior a 100 ogivas nucleares. No outro lado, existe um povo armado com pedras atiradeiras, tendo seu território ocupado brutalmente. Eu estive na Cisjordânia, vivi, quando deputado federal, e vi presencialmente a opressão do exército israelense sobre as populações civis da Cisjordânia. Vi os postos de controle, que são mais de 100 no território ocupado, impedindo que, entre uma aldeia e outra, familiares se comuniquem sem passar por um controle nessas fronteiras internas, que fazem com que visitar o seu irmão que está na aldeia do lado te ocupe o dia inteiro, tal o tempo que você perde nas filas, tal o tempo que você perde nas revistas que você é obrigado a fazer. O massacre militar é uma constante. A prisão e a tortura, inclusive, de resistentes a essa ocupação é uma marca desse governo. Objetivamente, e é o pior, bom, existe uma camada, digamos, pacifista, progressista em Israel que se opõe a isso, sem dúvida. Essa camada é respeitável e ela fundamenta, inclusive, as denúncias contra os governos, independentemente de serem da extrema-direita ou trabalhistas, que vem exercendo, depois de Isaac Rabin, uma opressão crescente e uma política de, como você disse, genocídio e extermínio da população palestina para que a grande Israel, entre aspas, que foi gerada artificialmente por uma decisão da ONU, se estabeleça definitivamente com a eliminação do povo palestino, que eu diria que é um dos segmentos árabes mais progressistas, mais cultos, mais intelectualizados, mais capacitados de toda aquela região.
Milton, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Quem agradeço, Anderson, louvando sempre a ação desse Faixa Livre, talvez a pioneira. A área pioneira do combate democrático nessa mídia amplamente conservadora e consolidadamente dominada pelo grande capital. Vocês do Faixa Livre, você na apresentação, o que foi Paulo Passarinho antes, a Celeste, histórica produtora, e a equipe no seu conjunto, merecem todo o nosso apoio, todo o nosso aplauso. E eu desejo a vocês muito êxito nessa luta heróica que vocês promovem. Bom fim de semana.
Conversamos aqui com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.